Sr. Deputado, já estão presentes três grupos parlamentares. O grupo parlamentar do Partido Socialista informou-me, o Sr. Deputado Jorge Botelho, que está ligeiramente atrasado com algumas perguntas. O Chega e o PSD podem marcar uma reunião depois à extra-comissão. E o pior é que isto está a ser gravado. Bom, eu creio que... eu estava a dizer o grupo parlamentar do PS, mas está aqui o Sr. Deputado João Azevedo, o Sr. Coordenador é que me informou que estava um bocadinho mais atrasado. Srs. Deputados, eu pedi para agendarmos mesa e coordenadores para algumas temáticas que eu creio que podemos resolver em mesa e coordenadores, se existir necessidade depois de levar a comissão, mas no meu entendimento podemos resolver aqui algumas questões. Primeiro, em relação à questão da desagregação das freguesias, os serviços estão a ser entupidos com pedidos de esclarecimento por parte, maioritariamente, das freguesias que não foram contempladas no diploma e que estão excluídas, assim como diversos grupos de cidadãos. Eu gostava de colocar à vossa consideração, não para deliberação, porque a deliberação deve ser tomada em comissão, mas, no entanto, gostava de, antes de levarmos à discussão em comissão, que fosse levado pelos senhores deputados e que ponderassem, durante os próximos dias, até à próxima reunião de comissão, se faz ou não faz sentido aquilo que vou dizer. No passado, quando foi a agregação de freguesias, segundo a informação que tenho, inclusive o presidente da comissão era o senhor deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, foi tomada uma decisão nesta casa de, e portanto existe aqui um histórico, de as freguesias que estavam envolvidas no processo ter sido feito uma audiência conjunta aberta. Ou seja, a ideia que coloco aqui em cima da mesa é de ponderarem, não há aqui qualquer deliberação a ser tomada hoje, a deliberação seria tomada na próxima reunião de comissão. Se a maioria me disser já de imediato que está fora de questão, acho que nem vale a pena estarmos a colocar isto na ordem do dia. Se acharem que é melhor ponderar, então mantínhamos para colocar na ordem do dia. A ideia de criar uma audição conjunta aberta é replicar aquilo que foi feito no passado, nesta casa, onde os presidentes das uniões de freguesia que não foram desagregados, aqueles que ficaram fora, que desejam clarificação e que estão a enviar documentos, alguns deles com 58 pontos de perguntas, que é completamente impensável os serviços terem capacidade para resolver estes processos com o tempo que estava aqui afeto. Acho que, no entanto, enquanto Casa da Democracia, não devemos deixar as pessoas sem resposta. Portanto, tendo sido acordado entre nós que o relatório final estará disponível na página da Assembleia, que já está, na área das comissões, na 13ª Comissão, peço a Vossas Excelências que ponderem o facto de fazermos uma audiência conjunta aberta. A metodologia de como trabalharíamos seria, obviamente, discutida entre nós, apenas referindo que, no passado, o que aconteceu foi. Foram atribuídos um tempo geral para existir esta conferência, ou esta audiência, peço desculpa, na altura foi definido entre 2 horas e 2 horas e meia, o tempo foi distribuído de forma a que todos os inscritos fossem as 2 horas e meia a distribuir por todos, em que os senhores presidentes das uniões de freguesia tiveram a oportunidade de fazer os seus pedidos de esclarecimento aos partidos. O início desta audiência foi feita com... Iniciou o principal partido da oposição, o maior partido da oposição, não o principal, o principal somos todos, depois o maior partido, o mais representativo na oposição, e terminou com a bancada que suportava o governo, e todos os partidos tiveram alguns minutos pelo meio, que teria que ser definido uma grelha especial, para fazer as suas intervenções. No final e após a intervenção de todas as juntas de freguesia na altura, antes das uniões, houve então uma intervenção final, passando por todos os partidos políticos novamente. Eu gostava de deixar à consideração, tendo em conta que esta foi a prática desta Casa no início do processo, se o devemos fazer ou não no final do processo. Portanto, esta era uma questão que deixaria à vossa consideração para aferirmos na próxima, se acham que devemos colocar isto em mesa e coordenadores, não alavancando grande barulho lá para fora, acerca desta deliberação ou se devemos colocar em ordem do dia na própria comissão. Se forem mesas e coordenadores, marcaremos uma reunião de mesas e coordenadores para a próxima reunião, meia hora antes, também para definir este projeto. A palavra ao Sr. Deputado Mariano Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para pedir que me esclareça uma dúvida. Estamos a falar de que situações em concreto? Estamos a falar de. Eu preciso, imagino que devam ser imensas, mas estamos a falar de processos que foram rejeitados no âmbito do grupo de trabalho ou processos que foram rejeitados porque depois não se foi possível votar aqueles. É tudo misturado.
Sr. Deputada, temos tudo, mas maioritariamente aqueles ficaram excluídos no âmbito do grupo de trabalho.
Ok, então, mas desse ponto de vista, não havendo uma razão material para se ter rejeitado os processos, não se consegue dar essa explicação? Ou já foi dada essa explicação e mesmo assim os senhores querem uma audição?
Para além da explicação que foi dada, para além do relatório que está disponibilizado, existe essa questão, alavancada ainda mais, e não vou fazer aqui qualquer juízo político, mas alavancada ainda mais a partir do momento em que alguns que tinham sido recusados no grupo de trabalho depois entraram no projeto de lei. Creio que fica clarificada a questão. Tem a palavra o Sr. Deputado José Barreiro Soares.
Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimentar a todos os senhores deputados. Eu vejo muito complicado de gerir uma audição dessa forma. Isso no passado foi antes, estamos agora a falar no fim. Visto que vai haver mais possibilidades para desagregar de uma outra forma, visto que já não se vai poder andar para trás. Isto parece-me uma grande perda de tempo e que duvido que eles, se não perceberam o que foi dito até ao momento, duvido que vão perceber o que quer que lhes seja dito. Portanto, não vejo com muito bons olhos nem a forma, nem o que é que daí vai advir, nem que vantagens é que cada uma das partes vai ter, senão a perda de tempo.
Apenas acrescentar o seguinte: se não fizermos isto, teremos que responder caso a caso. Porque, pelo menos eu, enquanto Presidente de Comissão, não deixarei nenhum cidadão, nem nenhuma freguesia sem resposta do Parlamento. O que estou a tentar aqui é, se fosse liberal, numa lógica de mercado, uma otimização dos recursos e uma economia de escala. É, portanto, como estava tão atento a olhar para mim, era essa a postura, mas eu sou liberal na economia. Bom, considerando-nos à parte, a questão é esta. Nós não podemos, obviamente, deixar nenhum cidadão sem resposta, nomeadamente um órgão de poder local, como são as juntas de freguesia. Não obstante o facto de sabermos que existe um representante das juntas de freguesia junto ao Parlamento, que é a ANAFRE, que obviamente teria que ser convidada para esta audição também, mas, no meu entendimento, e o que eu estou a propor é que seja ponderado. No entanto, acho que era uma forma. Tentando vender, passa a expressão, o meu peixe, acho que era uma forma de, replicando algo que aconteceu no passado, não estarmos a responder a vulso, mas tentarmos num dia só resolver toda esta situação que entupiu por completo os serviços. O Sr. Deputado José Barreiro Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estávamos a preparar uma chamada da ANAFRE porque ela apresentou algumas dúvidas, solicitou clarificações em vários pontos do projeto de lei. Portanto, nós gostaríamos de chamar a ANAFRE, não conseguimos preparar o documento para entrar hoje, mas entrará na próxima. De forma que eu acho que deveríamos aqui envolver a ANAFRE e deveria passar o assunto pela ANAFRE, porque. Eu continuo com as minhas dúvidas de. Eu acho que não vai simplificar nada ter cá todos esses presidentes e não vai adiantar nada. As respostas que nós dermos, já as demos, já clarificámos, e aqui só vai atrasar. Não vejo vantagem nenhuma de estarmos a abrir este precedente, porque é um precedente, porque, é abrir um precedente porque estamos a fazer isso depois de uma decisão tomada. E não antes, se calhar deveríamos ter feito isso antes ou durante o processo. Agora, no fim, depois do processo estar fechado, não vejo vantagem nenhuma.
Sr. Deputado, não estamos a abrir precedente nenhum porque o precedente foi aberto lá atrás, há vários anos. Depois da deliberação tomada pela Assembleia da República da União de Freguesias. Portanto, foi precisamente no pós-2013-2015 que, entretanto, existiu essa reunião. obviamente, o plenário será soberano, agora de qualquer forma, eu também posso fazer o seguinte, que é solicitar aos serviços que reencaminhem para os grupos parlamentares as centenas de pedidos de interpretação e cada um dará a sua interpretação. E passo, vai enviado no expediente. É a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só porque eu também, entretanto, tenho de me ausentar para ir para uma audição, mas fica já a minha opinião. Eu não tenho problema nenhum em que se faça a audição com... E eu, se calhar, deveria ser a pessoa que tinha mais problemas, porque, como sabem, a nossa posição não é certamente do agrado dos presidentes e dos responsáveis pelas freguesias. Agora, eu não tenho problema nenhum em que se faça a audição. Eu parece-me é que, e aí eu tendo a concordar com o Sr. Deputado, que eu não me recordo, Barreira, peço desculpa.
Barreira Soares, José Barreira Soares.
José Barreira Soares, peço desculpa, Sr. Deputado, mas foi aqui, não consigo ainda decorar os nomes de toda a gente. Que é, não é tanto pelo precedente, é, houve um processo que decorreu no âmbito do grupo de trabalho, que teve uma avaliação técnica, que teve decisões com base nessa avaliação técnica, que depois foi votada pelos grupos parlamentares e que depois ainda foi a plenário. E, portanto, imagino o que era se cada vez que nós votássemos qualquer coisa que não é do agrado de quem quer que seja, vierem aqui pedir audições para explicarmos porque é que votámos de uma determinada maneira ou porque é que não incluímos o processo A ou o processo B. É mais nesse aspecto. Agora, eu subscrevo a questão de ouvirmos toda a gente e acho e percebo também a questão de serem muitos pedidos. Alerto só para esta situação. Parece-me que é, depois do processo concluído, o que é que nós temos para dizer a não ser o fundamento que está na lei? Não temos muito mais.
Sr. Deputada, sem querer interromper, grande parte destes pedidos dizem claramente que pedem uma audiência com a 13ª Comissão, o que significa que ao fazermos tudo em conjunto ou vamos ter que deliberar caso a caso se aceitamos ou não. E podemos dizer, mas eles têm representante, assim como os chapadores, que é o caso que vamos falar a seguir, também têm representante, e nós decidimos nesta comissão ouvir os chapadores em luta, que nem sequer é uma associação formalmente constituída. Portanto, nós já abrimos as portas. Foi a comissão que abriu as portas, quando aceitou. Neste momento, todos estes pedidos que estão aqui, de clarificação, que têm em conjunto pedido de audiência, significa que ou fazemos tudo em conjunto, ou teremos que deliberar na próxima reunião 30 ou 40 audiências em relação às juntas de freguesia porque nos pediram a audiência. É só isso. Eu estou a tentar facilitar. Agora, para mim, podemos ficar aqui dias concretos ou então recusamos os pedidos de audiência a todas as juntas de freguesia.
São pedidos de audiência?
Portanto, nós temos pedido de clarificação e quererem ser ouvidos. Temos a hipótese de dizer, não ouvimos ninguém, até porque os senhores têm, e que é legítimo, porque os senhores têm um representante junto deste órgão de soberania que se chama ANAF. Temos outra situação, que é esta comissão, historicamente, no mandato anterior, nos outros que antecederam não tenho conhecimento, no mandato anterior tomou sempre a deliberação, assumida por vários partidos, que não chamaríamos autarcas a esta comissão, salvaguardando os direitos constitucionais da autonomia do poder local. Ora, nós temos uma altura que dizemos que não podemos chamar os autarcas porque o Parlamento quer, mas agora temos uma altura em que os autarcas dizem, mas nós queremos ser ouvidos pelo Parlamento. E daí eu considerar que existe toda a pertinência em discutirmos este assunto. A minha posição aqui é irrelevante, porque não sou eu que vou tomar a decisão. Quando pensei na metodologia, é numa lógica de olhar para isto e tentar otimizar, porque caso contrário, na próxima reunião, ou daqui a duas ou três reuniões, teremos que trazer todas as uniões de freguesia que pediram clarificação, terão que ser votadas individualmente para fazermos audições ou não, com o que isso acarretará a nível da agenda, etc., para a Comissão. E é isso que eu peço, não tanto para entrarmos hoje na discussão que estou a trazer, não coloquei na ordem do dia, os senhores não estavam informados sobre esta situação e, portanto, amadurecerem a ideia, se assim me permitem a expressão, e analisarmos isto, eventualmente, numa próxima reunião da Conferência de Representantes, neste caso, mesa e coordenadores, e nessa altura, com melhor conhecimento do que aqui estamos a falar, tomarmos uma deliberação sobre isso. Não tenho certo agora aqui, existem diversos, tanto de juntas de freguesia, mas existem diversos. A palavra, Sr. Deputado.
O Sr. Deputado Jorge Botelho pediu a palavra antes de mim, mas eu tenho que fazer uma pergunta que não tem a ver com aquilo que estamos a tratar neste momento. Eu presumo que isto é uma mesa é uma reunião de mesa e coordenadores e, portanto, presumo que é uma reunião fechada. Digo eu, pergunto eu. É assim, Sr. Presidente? Pronto, então, desculpem a minha ignorância, mas eu não conheço todas as pessoas que estão nesta sala. E, portanto, eu gostava de perguntar se toda a gente que está aqui é assessor dos grupos parlamentares ou não, porque eu, efetivamente, não sei quem é aquela senhora de verde. Pois. Desculpe, não tem nada contra si. Não tem nada contra si, mas era só para saber. Ok? Não sei, o Sr. Presidente é soberano. Sim, eu também
peço-lhe
tenho
desculpa,
que
porque. Peço-lhe desculpa, não verifiquei, mas de qualquer forma, sim, mesa e coordenadores deveria ser a reunião à porta fechada.
Pronto,
peço-lhe desculpa. O porta fechada é sempre regimental, não é fechada literalmente. As portas
do
Parlamento
estão
sempre
abertas. Eu peço
desculpa,
não tem nada a ver com...
Mas tem toda a razão.
Quem é que está dentro da sala.
Tem toda a razão.
Desde que não esteja a gravar. Desculpe, Sr. Presidente. O Sr. Deputado já pediu a palavra e depois eu também gostava de falar.
Por falar em nível de presidentes e de mesa... Estão aqui dois deputados, isto, coordenadores, pode-se trazer mais que um deputado, há mais que um coordenador?
Já... Vice-presidente.
À mesa, ok, faz parte da mesa, ok.
Peço
desculpa.
Não,
pronto, ok. Era importante esclarecer.
Eu acho que
pois, eu também.
Aliás, eu acho que devíamos ser...
Eu estou-me sempre a queixar, habitual.
Parte integrante.
Bom, Srs. Deputados, vamos então, em relação a esta matéria, eu creio que não há grande discussão, era apenas, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pedro, que ainda não interferiu. E peço que aceleremos então o processo, porque hoje temos um dia longo, e é mais na lógica, o meu objetivo aqui não é qualquer taticismo político, é mesmo tentar resolver uma situação que está nos serviços para resolver, e portanto colocar à vossa consideração, depois de ter verificado que existe um histórico nesta matéria, e principalmente, inclusive o histórico que foi aberto, e o princípio que foi aberto neste Parlamento, foi inclusive nesta Comissão, e referente ao início deste processo, já depois de uma deliberação tomada pelo Parlamento, quando foi a situação de 2013-2015. Tem a palavra, Sr. Deputado Jorge Pedro.
É só uma pequena consideração. Seguramente o propósito é bom, estamos a falar da questão das freguesias, que eu acho que depois dos chapadores é um pouco diferente. Seguramente o propósito é bom, há pessoas que são presentes juntas, uniões de freguesia, ver os seus processos rejeitados. Nós, os grupos parlamentares, pelo menos o Partido Socialista já está a acontecer assim, estão-nos a pedir reuniões para poder esclarecer, e mesmo antes da votação da passada sexta-feira já aconteceu e nós dissemos os propósitos. Por isso, Sr. Presidente, para nós do Partido Socialista vamos analisar a proposta e vamos depois solicitar uma nova mesa e coordenadores, porque eu acho que este é um assunto absolutamente inovador, há precedente, porque já não vou falar do precedente anterior, que esse verdadeiramente não quer saber nada disso. Mas aqui, como não funciona o direito consuetudinário, só funciona como fonte de direito lá para trás, não funciona aqui, isto é, nós devemos ponderar entre o grupo parlamentar para ver que tipo de precedente é que nos abre. Agora, há uma coisa que ele quer dizer já, carta recebida é carta respondida, isso não há dúvida nenhuma, e por isso só temos é que se calhar escrutinar a análise da próxima mesa de coordenadores, como é que vamos responder a isso, porque também se vierem cá todos, ninguém vai responder, ninguém vai ter resposta nenhuma. Vamos fazer uma consideração geral, apontar para o mapa, se é para responder às pessoas, o processo melhor é escrito com os fundamentos, carta, tal. Se vale a pena falarmos cá ao vivo e a cores dando a cara, eu dou a cara por tudo e mais alguma coisa, mas acho que devemos ponderar essa situação, só porque os autarcas nos merecem o maior, toda a gente, mas os autarcas neste processo que meteram cá um processo, merecem-nos o maior respeito. Agora, qual é a melhor forma, com dignidade, essa reunião resultar em alguma coisa útil, que não seja, vulgo, uma peixeirada, que isso é que ninguém quer. Isso não vale a pena. E pronto, era só isso que eu queria dizer, dizer que seguramente numa próxima mesa e coordenadores para ver qual é a melhor forma de fazer este processo. Agora, seguramente também os serviços podem começar a responder por carta às cartas recebidas, mas isso é uma ponderação que teremos que fazer, se calhar, não sei.
Senhor Deputado, podemos remeter para o link, podemos responder, se for uma resposta dos serviços, terá que ser uma resposta que eu considero que deve passar pela Comissão para estarmos salvaguardados. Não há direito consuetudinário, mas o costume é uma fonte de direito e o costume foi iniciado nesta Casa. E, portanto, não fui eu, nem estava cá, Portanto, não fui eu que o criei. E na altura não estavam cá alguns dos partidos que agora existem, inclusive. Pronto. Está, Sra. Deputada Olga Freire.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tendo a dizer que, relativamente aos processos que foram, eu vou dizer, recusados, foram 53, portanto não foram assim tantos, e têm fundamentação específica de porque é que foram chumbados. Uma grande maioria deles, como todos sabemos, foi por decurso do prazo, e outros foi, na grande maioria, foi por questão de não ter o número de eleitores. E depois haverá também alguns por causa da questão dos funcionários. São estas as três grandes causas. E, portanto, eu parece-me que, e também concordo que eventualmente podemos voltar a este tema, mas eu acho que era mais interessante termos uma resposta escrita igual para todos, desde que seja o mesmo fundamento para cada uma das freguesias. De qualquer maneira, Sr. Presidente, eu posso estar já desatualizada, mas quero acreditar que ainda não recebemos esse expediente das freguesias. Eu também gostava de ter acesso para perceber de que é que estamos a falar, e depois, que não tem diretamente a ver com este tema, mas porque às vezes me parece que estão a colocar em dúvida o termos sido rigorosos e criteriosos na diferença que existe entre os processos que foram à 13ª Comissão e os que aparecem no projeto de lei. Eu queria dizer aqui claramente que os processos que foram apreciados, primeiro, ninguém entregou documentos novos, e apenas tivemos o cuidado de, quando as pessoas comprovaram que tinham entregue... Mas é daqui também? Eu não tenho nada contra, eu sei que é deputado, chega. Sim. Aquilo que nós pegámos foi nos processos que as freguesias comprovaram que tinham enviado determinados documentos, pedimos o processo e foram revistos os processos. Portanto, não houve aqui nem politiquices, nem entrega de documentos a posteriori, não houve nada, e o processo é todo clarinho e nós podemos muito facilmente comprovar aquilo que eu estou a dizer agora. E, portanto, o processo foi limpinho, limpinho, limpinho. E penso que todos sabem que eu nisto estou muito à vontade, porque é pública aquilo que eu penso sobre a desagregação de freguesias. Era só isto, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, não a quis interromper, mas essa argumentação não é na mesa de coordenadores, tem que dar. Para os nossos partidos aqui, isso é completamente indiferente. A interpretação que o PSD ou a Sra. Deputada Olga Freire dá à forma como levou o processo será a interpretação do PSD e a Sra. Deputada Olga Freire, que certamente não será a interpretação de outros, e é precisamente, ou são precisamente essas justificações que eu acho que devem ser dadas a quem de direito, que não é de certeza a mesa e coordenadores. Essa argumentação não cabe aqui. Aqui apenas estamos a deliberar, eu nem sequer estamos a deliberar, estou a dar conhecimento de um ponto e falaremos depois. Em relação à mesa e coordenadores, dar outras informações que são importantes. Primeiro, esta semana faço tensões de fazer o agendamento da tomada de posse do grupo de trabalho da desagregação de freguesias no regime geral. Algum inconveniente por parte de algum dos partidos presentes? Não existindo, então na reunião de comissão vamos agendar já a data com quem será o... E vamos arranjar a forma desta semana, o formalismo da tomada de posse é 5 minutos e, portanto, não vamos perder muito tempo com isso. É uma coisa que será rápida, acertaremos a seguir, hoje na reunião tomamos uma decisão acerca disto. Pois bem, na sequência desta questão ainda da desagregação de freguesias, comunicar o seguinte, existindo um processo que eu tendo a minha opinião pessoal, não é a opinião que eu devo ter enquanto Presidente da Comissão, e, portanto, enquanto Presidente da Comissão, tendo sido levantada uma série de questões que colocam em causa o processo legislativo, o trabalho da Comissão e do grupo de trabalho do qual eu sou Presidente, considerei, e não teria que consultar ninguém, dadas as funções que tenho, no entanto, consultei os dois vice-presidentes da mesa, se sentiam que existia alguma objeção a esse facto, de emitirmos um ofício em nome da mesa e eu enquanto Presidente da Comissão, dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, porque nós não contactamos diretamente com o Sr. Presidente da República, é sempre via Presidente da Assembleia da República, para nos colocarmos à disposição e não para qualquer agendamento de reunião, colocarmos à disposição para que, se o Sr. Presidente da República considerar oportuno, e também não é inovador, nos colocarmos à disposição para clarificação da forma em que o processo foi desenvolvido aqui. E só tomei esta decisão depois de o Governo ter notificado o seu coordenador do Grupo de Trabalho, Jorge Paulo Oliveira, para uma reunião amanhã às 10h30 da manhã, o qual eu não autorizei, porque o Grupo de Trabalho está extinto. E, portanto, todas as competências do Sr. Coordenador, enquanto coordenador, estavam extintas, quanto muitos se o achassem que deviam chamar enquanto deputado, era uma questão que a mim me ultrapassava. Enquanto coordenador, não tem competência, a competência passou a estar delegada na Comissão. Depois dessa informação dada ao Ministério da Administração Interna, o Ministério da Administração Interna, então, reiterou o convite, mas desta vez dirigido ao Presidente da Comissão, o qual informei que não iria sozinho e que só aceitaria o convite com a presença dos restantes elementos do órgão que estava a ser convocado, que era a mesa, ou seja, os senhores vice-presidentes. Portanto, está marcada amanhã uma reunião no Ministério da Administração Interna às 10h30 da manhã, onde estarei eu e os senhores vice-presidentes da Comissão em representação da mesa, porque compomos a totalidade do órgão. Na sequência deste convite endereçado pelo Governo de pedido de clarificação de algum processo e da forma processual em que demos origem a esta lei e de como tudo isto passou, tendo em consideração que na semana passada, e recordo, Srs. Deputados, nenhum grupo parlamentar em plenário pediu a dispensa de redação final, o que significa que a Comissão, entretanto, está a trabalhar na redação final e que esta semana teremos que ter outra reunião de Comissão, porque ninguém pediu, não vou dizer... Não. Ninguém pediu. Portanto, esta questão do ofício enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, de nos colocarmos à disposição do Presidente da República, é apenas um proforma institucional e de respeito institucional, tendo em conta que o processo não passa pelo Governo e nós aceitámos a reunião com o Governo e, por isso, também nos colocámos à disposição do Sr. Presidente da República. Srs. Deputados, para concluir o ponto de ordem em relação àquilo que temos para mesa e coordenadores, nós recebemos a semana passada, não sei se foi enviado para os grupos parlamentares afetos à Comissão, nós recebemos a semana passada, neste momento devem estar próximo de 500 e-mails endereçados por bombeiros chapadores a título individual, que eu posso pedir para distribuir, o texto é todo igual, e portanto eu posso para distribuir um ou outro, não vale a pena distribuir todos, o texto é igual, para decidirmos o que devemos fazer nesta circunstância. Tendo em consideração que não é pedido por nenhum sindicato, e que estão a pedir para ser ouvidos e a reclamar a nível individual, eu questiono a Vossas Excelências o que é que fazemos, tendo em consideração os pressupostos do que temos tido até aqui, que é muitas vezes aceitamos como aceitamos ouvir os chapadores em luta, quando os chapadores em luta não sequer são nenhuma organização, não são nenhuma associação, nem são nenhum sindicato. Nós abrimos a porta na Comissão a um problema sério, porque ouvimos uns e agora, se tivermos que ouvir outros, aquilo que estávamos a falar ainda há bocado das freguesias, significa que eu tenho que mandar alugar um pavilhão e ouvir os 3 mil. Portanto, Srs. Deputados, o pressuposto ou o princípio foi aberto por esta Comissão ao fazermos isto com os chapadores em luta e agora temos, desculpem a expressão, o menino nos braços com 500 a quererem ser ouvidos. O que é que respondemos? Que não ouvimos, que só ouvimos os responsáveis sindicais ou que ouvimos todos? Serão Vossas Excelências a deliberar o que é que vai. Exatamente, Sr. Deputada, mas o problema é que foi o precedente que abrimos antes que andámos a ouvir associações e pessoas que não representavam ninguém. E neste momento nós abrimos um pressuposto, eu alertei, quando estávamos a receber dos chapadores em luta, os chapadores em luta eram um e-mail que não existia, não identificava nenhuma associação, não estava assinado por uma única pessoa e nós, neste momento, criámos um problema que fomos nós próprios, enquanto Comissão, e, portanto, temos que assumir que fomos todos, porque foi a maioria, assumimos uma postura que, neste momento, nos criou um problema porque abrimos uma porta que agora temos 500.
Sr. Presidente, eu sobre isso só tenho que dizer uma coisa. Se forem 500, são 500, se forem 1000, são 1000, se forem 3000, são 3000 e não precisa do pavilhão. Eu, como sou pela democracia representativa e eles têm representantes, eu acho que os representantes seguramente são bem acolhidos. Se for para ouvir todos, é um individual, é uma reunião, uma pessoa. Não tem problema. Eu estou aqui, tenho mandato, por isso tenho todo o tempo. Agora, o que eu acho é o precedente de meter-se 500 pessoas. Eu já tive concessões de muitos milhares de pessoas e sei às vezes o quanto aquilo se descontrola. Por isso, se é para ouvir toda a gente e o Presidente manda, o Sr. Presidente propõe e nós aprovamos. Mas é a mesa que dirige os trabalhos. O Sr. Presidente dirá qual é a melhor forma de ouvir esta gente toda. Porque não me parece... O sindicato, obviamente, até acho que é uma desconsideração ao sindicato. Eu percebo esses spams que agora aparecem e se é para ouvir, é para ouvir todos individualmente. Se é para essa metodologia. Agora, juntar tudo num pavilhão para ouvir tipo uma sessão tipo associação, eu acho que isso é pouco prático e não sei se vai correr bem. Mas pronto, também tem que refletir próxima mesa.
Sr. Deputado, vamos deixar isto para a próxima mesa e coordenadores. Eu só queria alertar, primeiro porque não devo reter informação enquanto Presidente de Comissão, só queria alertar para o que está a acontecer. A partir daqui, tendo em consideração aquele que foi um precedente aberto por esta Comissão, abrimos o precedente. Todos, criámos este precedente. Agora temos que o deliberar para resolver, porque creio que estamos, eu não vou opinar, mas creio que estamos em sintonia praticamente todos. Agora, está resolvido, creio que estamos em condições de avançar então para a reunião da Comissão. É, vamos refletir.